Falando de Livros.
De volta com o universo literário e cumprindo a promessa do bate-papo de hoje. O filósofo grego Pitágoras foi um dos primeiros pensadores a demonstrar com clareza a relação direta entre o estudo da música e a harmonia com o estudo da matemática. Assim, o estudo da música já era considerado essencial para a formação do intelecto. Defendendo a importância da música nas escolas, as professoras Patrícia Santiago e Betânia Parisi, da Escola de Música da UFMG, lançaram o livro Musicalização na Escola Regular, formando professores e crianças, resultado do projeto de extensão Música na Escola Regular, que traz diversas abordagens do ensino musical, como os métodos Dalcroze e Kodaly. Para saber mais sobre esse livro, eu conversei com uma das autoras, professora Betânia Parisi. Você ouve essa entrevista agora. Professora, primeiramente, bom dia. Seja bem-vinda ao UFMG Educativo, ao Universo Literário.
Desejo bom dia também. É um prazer falar com vocês.
Então, para começar, professora, conta um pouco para a gente sobre o projeto de extensão Música na Escola. Como que ele surgiu? Qual foi a trajetória do projeto até agora?
Sim, esse projeto é que nos inspirou para fazer o livro. Esse projeto surgiu em 2011, em decorrência da lei, né, de uma lei que foi promulgada em 2008, tornando o conteúdo músico obrigatório nas escolas de educação básica no Brasil. Então, como a gente não tem professores de música, especialistas, suprir essa demanda, né, mais de 50 milhões de crianças e jovens, a ideia que nós tivemos, não só a gente aqui, mas outras instituições universitárias no Brasil, e ONGs e outras instituições em geral, foi trabalhar com o professor generalista, porque esse professor generalista, ele dá aula de matemática, ele dá aula de português, dá aula de ciência, de geografia, de história, por que não música também? Não é? Mesmo sem ser músico, sem ter uma formação específica musical, como ele não é matemático, ele não é literato, ele não é cientista, e ele lida com esses conhecimentos de uma forma acessível à criança, né? com as crianças com as quais ele lida em sala de aula. Então, a gente pensou, se a gente oferece uma formação musical básica para esse professor e instrumentaliza esse professor com atividades ricas, prazerosas, ele pode fazer essas atividades em sala de aula com seus alunos. E aí esse conteúdo música estará sendo suprido, pelo menos no momento, até que venha um professor especialista e possa criar um horário específico para as aulas de música. Então a ideia foi trazer professores da rede pública aqui de Belo Horizonte e da região metropolitana para a escola de música da UFMG, e esses professores receberiam essa formação musical. E nossos alunos aqui da Escola de Música é que trabalham com esses professores. Nossos alunos aqui, principalmente do curso de licenciatura em música, é que oferecem essa formação musical e pedagógica para esses professores generalistas da rede pública. E para orientar esses alunos, esses nossos alunos, nós criamos, então, uma disciplina anual que ofereceu aos nossos alunos ferramentas pedagógicas para que eles pudessem repassar esse conhecimento para os generalistas. Então, esse conteúdo dessa disciplina, que teve 3 módulos, é que se transformou num livro. Então, este livro pode servir de base para um professor da rede pública que queira usar com seus alunos, e serve de base também para um aluno ou recém-formado na licenciatura, ou um aluno do curso de licenciatura que já ministre aula de música, que já seja professor, tanto numa escola particular de música quanto numa escola pública, que ele vai ter 30 alunos. Então, é um livro bastante amplo, bastante flexível, que vai dar uma base estruturada para alguém que queira oferecer aulas de música para crianças na escola regular ou numa escola de música.
Professora, o livro e o projeto levam o termo musicalização.
Isso.
E não ensino de música. Há uma diferença entre os dois?
É, ensino de música é uma coisa muito mais ampla, né? E é um termo mais genérico, vamos dizer assim. é um termo genérico, ensinar música. Ensinar música está incluído, por exemplo, ensino de instrumento, ensino de canto, ensino da própria musicalização, né? E a musicalização, quando a gente fala musicalização, a gente não está pensando, por exemplo, no ensino de um instrumento específico. A gente está pensando em fazer com que o aluno que se submeta a um processo de musicalização, ele seja musicalizado. E o que é isso? Ele escute música de uma forma diferente, ele entenda questões do discurso musical, ele sabe expressar por meio da música com gestos, com o próprio instrumentos não convencionais, não é? Ele cria algum tipo de estrutura musical, por exemplo, com um pedaço de madeira. Ele não precisa de ter um piano para se expressar, por exemplo.
Professora, você comentou da musicalização envolve a vivência e também vocês trabalham com alfabetização. Como que é trazer e explorar o universo da música por meio da palavra escrita, o livro?
Olha, qual que é o processo de alfabetização da aquisição da língua materna? A criança nasce, ela não lê, ela não escreve, nem fala, né? Ela ouve. Então, o primeiro contato que a criança tem com a língua materna e com a música é por meio da audição. Não é? Depois, qual que é o segundo passo em termos de aquisição da língua materna, em termos da língua materna, de aquisição da língua materna? É a fala, não é? A criança começa a falar, ela balbucia, depois aos poucos os balbucios se canalizam para a fala e para o canto, e finalmente, o que a criança vai aprender? É aquilo que ela está falando, ela vai aprender a registrar aquilo no papel. Então é... Primeiro, ouve, é aquela questão exclusivamente sensorial, depois vem a fala e depois o registro no papel. O processo que a gente usa neste livro, né, ele não tem o objetivo de alfabetizar, né, porque é um livro mais básico, mas a gente já entra em questões de alfabetização. Então, o que a gente propõe no livro? Toda essa parte de audição, toda essa parte de audição, de ouvir, de sentir com o corpo o que está sendo, que tipo de movimento aquele som gera em você, que tipo de sensação você tem quando você ouve essa música, por exemplo, não é? E você, aos poucos, vai construindo uma forma de falar sobre aquilo que corresponde à fala, e depois que você fala, você fica mais fácil você chegar no conceito. Quando você chega no conceito, você vai escrever. Entendeu? Então, usa o livro, o mesmo processo que a gente usa na aquisição da língua materna. Só que, quando você adquire a língua, tem um domínio da língua materna, você, a criança pequena não vai escrever um tratado científico, ela vai escrever coisas mais simples. Então, é esse simples inicial da escrita musical que a gente proporciona nesse nosso livro.
E, professora, já que nós estamos falando de livros, a literatura pode ser um instrumento também para a musicalização e até o ensino da música?
Texto literário, como, por exemplo, um poema, sim, ou um conto, uma coisa desse tipo?
Sim.
Ó, eu acho que a literatura, ela é bem-vinda para qualquer coisa. Não é? Porque a literatura, ela vai ampliar o seu repertório de conhecimento da sua língua, né, vai ampliar seu repertório de imaginação, né, porque quanto maior for o repertório de palavras, de ideias que você tem, de termos, de metáforas, de todos os tipos de figuras de linguagem, quanto maior for seu repertório, isso vai influenciar na sua vida inteira. Né? Você vai se comunicar melhor, você vai escrever melhor, você vai ter mais ideias, você vai ser mais flexível, você vai entender, você vai relativizar muito mais as situações nas quais você se insere. Né? Então, eu acho que qualquer tipo de leitura, né, desde que seja um texto de valor literário, vamos dizer assim, né, isso vai ajudar em qualquer área, inclusive na área musical. Porque como a gente vê que o estudo da música também promove outros tipos de desenvolvimento na pessoa. Então, eu acho que quanto maior for o conhecimento que a pessoa tenha em todas as áreas de conhecimento humano, mais ela vai atuar melhor na sua área. não é? Então, por isso eu vejo assim, tudo vai ser útil, tudo vai fazer bem para a pessoa, né? Todo conhecimento, ele é sempre bem-vindo e ele vai interferir em outros vieses de conhecimento por onde a pessoa for atuar. Né, a música, o estudo da música, o pessoal da hoje a música está sendo usada como a principal ferramenta da neurociência para compreender o funcionamento do cérebro. Então, uma pessoa que investe no conhecimento musical, que pratica principalmente um instrumento musical, mas de uma forma sistemática, ela vai ter um cérebro completamente diferenciado de que uma pessoa que não passa por essa experiência. E ela vai ter a sua atenção e a sua memória ampliadas. Isso já tem trabalhos que comprovam isso, né? Então, para um bebê que começa desde o início a ver um investimento musical em cima desse bebê, ele passa por um processo de educação musical com profissionais competentes, esse bebê vai ter uma chance muito maior de ter a sua cognição diferenciada para melhor, porque ele vai ter a atenção e a memória incentivados pelo trabalho musical. E eu imagino que outras áreas de conhecimento também tenham essa contribuição. Então, eu vejo com bons olhos qualquer utilização da literatura, seja ela forma de conto, de prosa, de poesia, para o aprendizado, para o desenvolvimento musical da pessoa. E vice-versa também, né?
Sim. E, professora, como que é a musicalização no ensino básico no Brasil hoje em dia? Mais especificamente no ensino público, já que é o que o projeto tratou.
Isso está muito incipiente ainda, né? Essa lei, a gente sabia disso, ela inclusive ela já está sendo reformulada, mas ela não podia causar um impacto, porque a gente não tem o profissional. Então sai uma lei que torna obrigatório o conteúdo música, mas não tem o professor especialista. A gente não tem professor especialista suficiente. Então, isso é uma coisa que vai demorar séculos até que isso aconteça. Né? Mas, por causa da lei, existe o nosso projeto, existem outros projetos pelo Brasil. Então, alguma coisa está acontecendo, sim. Só que como o nosso país é grande demais, a população é imensa, a gente não consegue, em curto ou médio prazo, um alcance. Né? Mas alguma coisa está sendo feita, sim. Né? Então, a coisa é lenta, vai muito devagar, é coisa de século, eu acho. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode achar que não vai acontecer, e a gente tem que fazer acontecer no ambiente onde a gente tem acesso, no ambiente onde a gente atua. Né? Porque a gente vê que esses professores que vêm aqui, olha, um fez vestibular para música e está fazendo curso de licenciatura aqui. Você tem ideia assim, de como que isso muda, pode mudar a vida não só dos professores, quanto da vida das crianças que estão recebendo esse conhecimento na ponta lá.
Sim.
Então, assim, é de longo prazo, mas eu não sou pessimista, não, porque eu acho que a gente tem que cuidar é do nosso entorno, porque a gente consegue transformar o nosso entorno.
Professora, muito obrigada pela entrevista. Foi
de nada,
foi
um prazer. E que todos conheçam o livro. Né, que todos que têm essa vontade de atuar com a música de uma forma mais rica, mais assim, pensando na faixa etária, pensando numa criança menor, numa criança um pouco mais velha, isso tudo é contemplado no livro. Você vai trabalhar as atividades de acordo com a faixa etária, são atividades, a maioria delas muito simples, acessíveis a uma pessoa que não precisa de ter um conhecimento musical muito profundo, mas tem que gostar e fazer aquilo com a maior alegria, tornar a aula de música um momento de grande prazer. Eu acho que isso todo mundo pode fazer. Né? Um grande abraço para você.
Você acabou de ouvir a minha entrevista com a professora da Escola de Música da UFMG, Betânia Parisi. Nós conversamos sobre o lançamento do seu livro Musicalização na Escola Regular, Formando Professores e Crianças, com coautoria da professora Patrícia Santiago. O livro, lançado pela editora UFMG, pode ser adquirido no seguinte endereço: editoraufmg.com.br.
Falando de livros.